presença ilustre do senhor Venceslau. O senhor Venceslau vai contar a versão da história do jeito que ele entende e do que ele compreendeu do Tratado de Versalhes. O senhor Venceslau tem 79 anos e vai falar um pouco agora. Pode falar, senhor Venceslau.
Onde é que fala? Aqui, né, no microfone. Ah, tá. Eu que eu entendo. Eu não entendo nada, eu não lembro de nada. Aliás, eu tô esquecendo de tudo. O que é que eu vim fazer mesmo? Ah, do Tratado de Versalhes? E eu tenho que contar o quê? A versão da minha história. Ah, tá. Agora lembrei. Olha, isso foi uma esculhambação em 1900. Não, eu não tava vivo ainda. Mas me contaram, né? Meu avô contou com meu pai e por aí vai, né? Ele não viveu, não. Mas ele tava aqui no Brasil. Isso aí foi um escândalo, uma esculhambação, uma putaria. Nessa época, em 1919, 28 de junho, foi assinado o Tratado de Versalhes. Oi, eita, aí assinou o chanceler da Alemanha, uma mulher. É, ele assinou. Aquilo foi uma humilhação para os alemães. Eles que, quando viram que o Alemanha tinha que arcar com as despesas do caos que a guerra proporcionou e ser o culpado pela Primeira Guerra Mundial. Aquilo foi uma indignação, fome, sede, povo morrendo. E aquilo eles estavam querendo se agarrar num pedaço de madeira e pau para combater aquela indignação que ele tinha, o diabos daquele tratado. Oh, o povo sofria. O povo indignado na rua, predejando, desemprego, criança chorando, pai gritando. E criança chorava, e pai gritava, e mãe também. E aquilo foi uma esculhambação. A Alemanha teve que pagar 33 bilhões de dólares por danos causados na Primeira Guerra. E esses danos foram causados aos aliados. Né? Oh, a Alemanha se acabou por cima de pau e pedra. E isso ainda tinha um artigo lá do Tratado de Versalhes que dizia que a Alemanha não poderia ter mais de 100 mil soldados militares. E esses soldados, eles tinham que ser voluntários. Isso, isso, é voluntários. Tinha que ser isso. Ah, se arrombou. Pois essa foi a chama que acendeu a vinda de Hitler. Aí ao nazismo, que ganhou força. E o povo derrubou a República de Irmo. É, a República foi derrubada. E aí o nazismo ganhou força. E Adolf Hitler foi o que faltava para ele empurrar a mandioca no rabo dos alemães e ir à frente, esse infeliz. Te odeio, Hitler, miserável. Ô, cabra infeliz, tomara que tu esteja bicho arrombado, o filho de uma égua. E aí surgiu essa sacanagem e o povo se agarrou na conversa de Hitler, que ele era persuasivo, virado no diabo, ô homem, para convencer o povo que aquilo ali era a chance que eles tinham de culpar tudo e a todos, e o povo se agarrava e ia, e aquela fundúcio, e aí foi aquele rebuliço que nós mesmos sabemos. E o Tratado de Versalhes, eu tenho isso como foi uma humilhação para o povo alemão, né? E foi desemprego, fome, e foi essa sacanagem. Eu me lembro, não. O meu avô contava que meu pai nem acreditava. Mas se passou isso aí. Em 1933 que começou a putaria, sacanagem de Hitler aí. Ele se apoderou dessa coisa e ganhou força, e o povo fortalecendo, e ele invadindo o país, invadindo tudo, bagaçando com gente. Ele é um lixo, te odeio, Hitler. Miserável. Tomara que você morra. Aí, ele tá. Ah, já morreu. Isso aí, já foi concretizado. É isso aí. Valeu.
Ouvi dizer que a arte, ela é universal. E que a arte não passa de uma simbolização. A arte é a expressão de um ser humano reprimido. Talvez o que é arte para mim não é arte para você. Quem disse isso? A arte, ela é universal. A que ponto? Que tipo de arte é universal? A arte, aquela que você faz um monumento e simboliza alguém do passado, ou alguém que viveu na história da humanidade. O arte é um painel com a palavra escrita: a vida é composta por decepções e melodia. Entre elas está notas de cada rancor e sentimento ruim. Isso é arte? Ué, quem disse isso? O que seria arte? A arte é para mim o que é para você? Ou a arte é apenas um ponto de vista? Em qual ângulo devemos olhar para aquilo se tornar arte? Ou tem que ter alguém que tem que dizer se aquilo é arte ou não?